A você que nos ouve na Rádio Progresso nesta manhã, já estamos em contato neste momento com a doutora Shana Segato Vendrúsculo, ela que é pneumologista pediátrica com atuação no HCI, o Hospital de Clínicas Ijuí. E o nosso contato hoje é justamente para a gente falar sobre esse momento que a gente vem vivendo nas últimas semanas, nos últimos dias, que diz respeito ao cenário de fumaças que assolam a nossa região, né? A fumaça que novamente retornou a nossa atmosfera na semana passada, e infelizmente isso vem trazendo reflexos muito grandes na saúde da população. Inclusive, há algumas semanas a gente já conversava com a Secretaria de Saúde aqui de Ijuí, que já nos reportava um aumento de 25% na busca por parte de pacientes aí que apresentam problemas respiratórios na busca por serviços de saúde. Então, a nossa intenção hoje é conversar um pouco mais com a doutora Shana Vendrúsculo, que é pneumologista, para a gente entender um pouco do que a gente pode fazer para minimizar os efeitos dessa fumaça que assola nossa região. Então, doutora, inicialmente eu te agradeço pela disponibilidade em conversar com a Rádio Progresso e começo justamente te questionando sobre quais são os principais efeitos da fumaça na saúde respiratória e quem está mais vulnerável a esses problemas. Bom dia, doutora.
Bom dia, Sabrina. Bom dia a todos os ouvintes. Então, a inalação dessa fumaça, das queimadas e dos incêndios florestais, ela aumenta os riscos de infecções respiratórias agudas, especialmente nas crianças e nos idosos, além de aumentar a incidência também de doenças cardiovasculares e neurológicas. Também é importante que a gente ressalte que essa exposição à fumaça, ela pode sim agravar quadros de saúde pré-existente. Então, quem tem rinite, quem tem asma, bronquite, doença pulmonar obstrutiva crônica, pode sim piorar essas doenças de base, tendo contato, então, com essa fumaça. E isso é especialmente mais agravado nas crianças, nas gestantes e nos idosos.
Uhum. E a senhora justamente já colocou esse ponto bastante importante de que existem grupos mais vulneráveis a esses problemas. Então, eu te pergunto, existem medidas específicas, doutora, que as pessoas, principalmente essas pessoas com condições respiratórias pré-existentes, conforme as que a senhora mencionou, devem tomar para se proteger?
Sim, tem algumas medidas que a gente pode efetuar para minimizar, então, esses efeitos da poluição, né, que é gerada pelas queimadas. Então, entre elas é aumentar a ingestão de água e líquidos, realizar a higiene nasal com soro fisiológico, manter os medicamentos de uso contínuo que o seu médico prescreveu. Então, principalmente se você tem rinite, asma, tem que manter nesse momento as medicações prescritas pelo médico. É importante também fechar as janelas e as portas da residência. Isso pode, então, reduzir a entrada da fumaça dentro do domicílio. É importante também deixar esse ambiente úmido da sua casa, né? E a gente pode umedecer, então, a casa, por exemplo, com o uso de umidificadores de ar, né? É importante também que a gente evite ao máximo práticas de atividade física ou exercícios físicos intensos ao ar livre, em contato direto, então, com essa fumaça. Também a gente pode evitar, né, as atividades dentro de casa que podem aumentar a poluição dentro da casa, como fumar, como utilizar churrasqueira, fogão a lenha para cozinhar, né? Também é importante utilizar o ar-condicionado na configuração de recirculação e manter esses ambientes que estão com ar-condicionado, com o seu ar-condicionado com os filtros limpos, né? É muito importante. E frisando, né, que esses cuidados, eles devem sim ser redobrados, então, nessa população mais suscetível, que é as crianças com menos de 5 anos, as gestantes e os idosos.
Uhum. A gente até tem percebido aqui em Ijuí, doutora Shana Segato Vendrúsculo, ultimamente até uma certa quantidade de pessoas utilizando máscaras, né? A gente que passa aqui diariamente pelas ruas de Ijuí, isso inclusive tem nos chamado a atenção. Essa foi uma das recomendações emitidas lá no início, quando a fumaça começou a chegar aqui na nossa região, inclusive pelo Ministério da Saúde. Qual que é a sua opinião sobre isso? O uso de máscaras nesse momento pode minimizar um pouco desses efeitos?
Isso, o uso de máscaras, ele pode sim fornecer uma proteção contra a fumaça, Mas lembrando que aqui a gente vai utilizar, então, essas máscaras em ambientes externos, né? Uhum. E não dentro da casa, e sim quando eu for sair na rua e precisar sair, eu posso, né? Principalmente se eu for uma criança, ou um idoso, ou uma gestante, que vai ter que se expor a essa fumaça do ambiente externo, ela poderia sim, eles poderiam sim utilizar a máscara.
Uhum. Outra questão importante é sobre os sintomas, né, doutora? Quais sintomas os nossos ouvintes, por exemplo, devem observar para identificar se estão sofrendo com os efeitos da fumaça e também a partir da observação desses sintomas? Quando que é necessário procurar um atendimento médico?
Então, os sintomas, né, dessa exposição à fumaça podem ser dores de cabeça, irritação e ardência nos olhos, nariz, garganta, lacrimejamento, rouquidão, uma dificuldade para respirar, ou uma tosse seca, um cansaço, ansiedade, né? Claro que, assim, esses sintomas, eles vão variar de pessoa para pessoa e também vão depender do tempo de exposição que eu vou ter a essa fumaça, né? Mas é importante buscar atendimento médico caso a pessoa apresente algum sintoma respiratório ou alguma outra ocorrência de saúde, né? Aí sim deve procurar atendimento médico.
Uhum. E existe uma forma ou algumas formas, doutora, para que a gente possa fortalecer o nosso sistema respiratório e imunológico em tempos de poluição de ar, em tempos de fumaça, como está acontecendo aqui no município de Juí, na nossa região?
Isso, o que a gente pode fazer de melhor para manter o nosso sistema imunológico ativo? Dormir bem, uma alimentação saudável, né, é muito importante, manter uma hidratação adequada, então tomar bastante líquidos, podemos então utilizar também o sorinho fisiológico no nariz, então essas são as medidas aí mais importantes, além de manter então o uso das medicações que eu já uso previamente para alguma doença de base que eu tenha, né? Mas a nossa imunidade, ela vai ser muito mais fortalecida com o sono, com a alimentação, com atividades físicas, né? Que nesse momento, então, devem ser evitadas no ambiente externo, mas no ambiente interno pode sim ser feitas, né? Então, essa é a melhor maneira que eu tenho de manter um sistema imunológico fortalecido.
Uhum, dicas importantes, né? Para você que está nos ouvindo, nós estamos em contato com a pneumologista pediátrica do HCI, a doutora Xana Segato Vendrúsculo, falando justamente sobre esse cenário de fumaças que assolam a região e os impactos na saúde da nossa população. Doutora, tem algo que eu não tenha lhe questionado, algo mais que a senhora queira acrescentar, que a senhora julgue importante?
Eu acho importante a gente ressaltar que esse assunto, ele é muito importante. Tanto que a Organização Mundial de Saúde, ela considera a poluição do ar uma das 10 principais ameaças à saúde, né? Então, é muito importante nesse momento a gente conversar, então, sobre essa poluição atmosférica, sobre talvez medidas que possam ser feitas no futuro para minimizar tudo isso.
Uhum. Tá certo, então. Mais uma vez te agradeço, doutora, pela tua disponibilidade. Um assunto, como a senhora mencionou, muito importante. Afinal, a gente aqui da imprensa vem recebendo quase que diariamente relatos de pessoas buscando serviços de saúde e sempre com a mesma causa, né? Pacientes que apresentam problemas respiratórios e que provavelmente estão diretamente ligados a essa situação de fumaça. Então, sem dúvida, esclarecimentos muito importantes. Obrigada, bom trabalho, bom dia para ti, doutora.
Obrigada, eu que agradeço. Um bom dia a todos.